extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
O extremamente desagradável com a Logo, faça a simulação em logo.pt.
Alexandra Solnado deu uma entrevista na TVI. E isso é sempre um dia feliz para mim. E para o Manuel Lisgocha, creio que também, porque ele pareceu-me sempre muito divertido.
O que é feito de ti que não te vejo há 6 anos?
Então, eu fiquei 7 anos sem escrever.
Pois, porque tu vês muito aos programas de televisão quando acabas de lançar um livro, não é? Porque é mais um motivo de conversa.
Exatamente. Mas eu achei que não tinha mais nada para escrever. Foi a sensação que eu tive.
Mas as coisas que tu escrevias eram coisas que tinham a ver com as conversas que tens com Jesus Cristo.
Sim.
Quer dizer que durante 7 anos ele não conversou contigo?
Podia acontecer, não é? Podiam estar de costas voltadas.
Uhum.
Ou Jesus podia ter ido editar livros da outra pessoa. Ou Raul Minhalma, por exemplo, que já tem um nome tão espiritual. Mas por acaso isto é tramado para Alexandre Solnado, porque ao contrário de outros autores, nunca pode comprometer-se com um novo livro para o ano seguinte, porque está dependente de Jesus Cristo, não é?
E nós estamos todos no fundo.
Olha que boa reflexão, Inês, e tão apropriada aqui para a Rádio Renascença. Obrigada por isso. Mas vamos lá perceber o que é que Alexandre Solnado andou a fazer estes 7 anos.
Durante 7 anos ele conversou e eu dava curso, dei muitos cursos, criei imensas coisas.
Ai, fugiu-lhe a boca para a verdade. Criei? Não, ele é que criou. É bom que não se entusiasme, senão vai por aí fora e assambarca também as criações de Deus. Começa a dizer, ao quarto dia criei todas as estrelas e corpos celestes, ao sexto dia criei a Joana Solnado e ao sétimo dia descansei. Alexandra Solnado não escreveu nada durante estes 7 anos, mas não pensem que esteve parada, nada disso. No mercado livreiro não conseguiu fazer negócio, mas os seus cursos de autocura saíram que nem pãezinhos quentes. É gira esta frase, porque para mim a autocura muitas vezes passa por um bom pãozinho quente, não é? Então esta hora ia mesmo bem. Mas acho que não é bem disso que ela fala.
Já há terapeutas de autocura que vão dar consultas por mim porque eu consegui ensinar.
O que é isso de autocura?
Já lá vamos, Roxa. Terapeuta de autocura dá consultas a quem? Não é? Em princípio só ele próprio, não é? Pois é autocura. Mas vamos deixar a entendida explicar.
Que a menos que seja um stand, e se calhar.
Olha, avança 2 linhas e lê o que estava aí.
Uh-huh.
Elas já estão a ficar iguais.
Queres que eu diga agora?
Com ar natural. Sim,
bem, se estivesse aqui a Ana Galvão, dizia que se o DJ Cura tivesse um stand, era o autocura. Mas porquê que ele tinha que ser DJ?
O Cura não é DJ.
Ah, não sei quem. Vamos seguir.
Ainda bem que a Ana Galvão não está, embora esteja aí neste.
Autocura é mudar a relação entre o paciente e o terapeuta ou o médico, que é o médico vai-me curar, que é o que as pessoas pensam hoje. Ah, o médico cura, ele passa uns remédios e cura. E as pessoas se desresponsabilizam dessa cura. O autocura
passa a responsabilidade para o médico
para
e para os medicamentos.
Exatamente. E não que a mesma coisa que adoece é o oposto do que cura. Se eu não mudar, eu vou continuar a atrair a doença. Fui eu que a atraí.
Eu gosto muito desta teoria, que é muito propagada entre esta malta dos reikis, das energias, dos balandraus, é de que somos responsáveis pelas nossas doenças, nós é que as atraímos. Eu imagino sempre alguém em estado terminal a ouvir isto e a pensar que fixe, senhora do tarô ou da limpeza espiritual, ou lá o que é, ainda bem que me quer fazer sentir culpado por estar aqui nos cuidados paliativos. Eu já me sentia ótimo e agora fiquei ainda melhor. Eu duvido muito que Jesus Cristo apoie esta ideia.
20 anos de conversas com Jesus Cristo.
20 anos. Eu não dei conta do tempo passar, mas foi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Foi muita coisa, foram muitos milhares de pessoas, foi demais.
Foi demais, eu acho que esta expressão resume tudo, foi um exagero.
O quê, 20 anos a falar com Jesus?
Não, isso eu até percebo que tenha muito interesse. Agora, 20 anos a falar com Alexandre Solnado, por que raio é que alguém faria isso? Ainda para mais uma pessoa que é muito ocupada.
Tenho uma live que faço toda a quinta-feira e eu começo com uma coisa que se chama hashtag lusofonia espiritual, de onde vocês são? E essa live, que é às quintas-feiras no Instagram e no YouTube, as pessoas começam a dizer de onde são. E começa assim, Suíça, Luxemburgo, outro dia, Coreia do Norte, Austrália, Japão.
Acabámos de testemunhar, Inês, aqui um daqueles incríveis momentos em que alguém pensa, vamos ter aqui uma tanga pelo meio e ninguém vai notar. E de facto muitas vezes resulta, se entremeares bem a coisa, tipo, eu digo assim de repente, eu tinha boas notas a português, fui modelo e gostava muito dos Backstreet Boys. Pode ser que a coisa passe, mas se tiver alguém mais atento, diz assim, como assim foste modelo?
Exato.
Aconteceu o mesmo aqui com a Alexandra Solnado. Ela pôs-se a enumerar países à balda e de repente manda assim um Coreia do Norte que me chamou a atenção. Não só a mim, mas também a Rocha.
Uma comunidade que fala português e que está-se a espiritualizar de uma forma muito
intensa. Há português
intensa.
Na Coreia do Norte?
Aquele era. Senão não ia entender o que eu dizia.
Não vai conseguir sair de lá.
Pois, isso é outra questão.
Aquela ditadura é outra questão.
Essa é outra questão. Mas...
Pois isso é outra questão, como quem diz. Eu já meti água, portanto isso agora é outra questão. A questão nem é se há portugueses ou não na Coreia do Norte. É mais, há internet na Coreia do Norte.
Há Instagram, exato.
Isto é uma enorme improbabilidade estatística. Haver portugueses na Coreia do Norte com acesso livre à internet e que resolvem aproveitar essa regalia para assistir às lives de Alexandre Somado e participar no hashtag Lusofonia Espiritual.
De onde é que tu és?
Sim, sim. Perdoa-me, Alexandra, mas eu não acredito nisto. Mas também não faz mal, já há de estar habituada que as pessoas não acreditem em metade do que diz.
Como é que foi viver a pandemia e os confinamentos?
Olha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida.
Porque usaste
online, porque comecei a fazer
online,
lives. Eu nunca tinha feito lives. Eu fiz... Jesus ditou uma série de 7 mensagens sobre o Covid.
Então Jesus não entrou em confinamento.
Ele não entrou em confinamento de todo. Lá em cima não há confinamento. Lá em cima é uma festa.
Que mensagens é que Jesus terá ditado sobre o Covid? Eu aposto nesta. Usem máscara.
Assim com essa voz.
Sim, eu imagino.
Eu tenho
assim
uma história ótima para isso. Eu estava a viajar e queria pôr na mala de viagem aquela coisa de plástico. E fiquei lá numa fila tipo 20 minutos.
Aquela película de plástico,
é,
sim.
E fiquei numa fila 20 minutos porque aquilo
no
não
aeroporto.
Andava. No aeroporto. E comecei a sentir uma coisa no meu peito, esquisita. Uma coisa no meu peito, uma coisa no meu peito. E eu assim, mas o que é isto que eu estou a sentir?
O que seria? Vamos fazer aqui uma aposta. O que é que achas, Inês? Vou dar hipótese.
Ah, okay,
hipótese
okay.
A. Era um antepassado, a dar-lhe um sinal. Uhum. Hipótese B. Era uma dor ancestral que já sentiu noutras vidas. Uhum. Hipótese C, que parece estúpida, mas não é, eram gases. Porque às vezes dão umas pontadas muito parecidas.
Então não é verdade.
Podem parecer
eu vou bloquear a hipótese
podem
gases.
Parecer um AVC.
Eu quero gases.
Queres?
Vamos não quero, mas vamos escolho.
Ver. Era stress.
Ah.
Eu já não senti há uns 10 anos.
Pois era stress.
Depois é que eu vi, isto é stress, porque eu devo estar atrasada. Então, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Mas tinha. Eu, antes de me espiritualizar, eu vivia zangada.
Era só stress, afinal. Foi uma desilusão. Parece a balada da neve, batem levemente, como quem chama por mim, será chuva, será gente. Depois vai saber e era só stress.
Era ou só stress.
O que é uma desilusão depois de tanto suspense. Afinal, Alexandre Solnado não é tão esotérica quanto podíamos pensar. Às vezes tem apenas stress, como o comum dos mortais, mas ao mesmo tempo nota-se que não joga com o baralho do tarot todo, porque pertence àquele grupo de pessoas esquisitas que embala as malas de viagem em película aderente.
E se eu agora dissesse, mas eu embalo as malas de viagem em película aderente?
Entravas por este lote de pessoas esquisitas. Continuavas a ser minha amiga, no entanto, mas embalas.
Não embalo.
Não achas isto esquisito? Parece que estão a embrulhar maçãs de atum.
Delícias do mar, sim.
Sim, sim, sim. Para quê? Porque aquilo para chegam lá. Vamos lá desembrulhar isto e ver o que é que sai daqui. Mas também vos digo, é normal que ela não sinta stress algum. Ora, se o seu trabalho é só estar em casa a inventar frases como a que vamos ouvir a seguir, assim também eu andava zen.
A raiva é o airbag da tristeza. Isto é, a pessoa está triste, salta ali uma coisa, como dói muito estar triste, a pessoa prefere ficar com raiva.
A raiva é o airbag da tristeza.
Mas explode na cara?
Pode explodir. Normalmente na cara de outra pessoa, não é?
Okay.
É um airbag ao contrário.
Fiquei a pensar nisto.
Eu vou estampar numa t-shirt, que é para poder refletir mais. Mas admito que seja eu que não estou ainda capaz de absorver todos estes ensinamentos, eu precisava de uma ativação espiritual.
Nessa ativação espiritual, o que é que eu faço? Começo por retirar tudo que é denso, tudo que é pesado, traumas de infância, que fazemos em 5 minutos. É tudo muito rápido, porque as técnicas de Jesus são muito precisas.
Livram as pessoas de traumas de infância em 5 minutos. Isto é mais rápido que lavar o carro ali naquelas coisas com o elefante azul. Será que nestes cursos a Alexandra também tem de se trocar moedas por aquelas fichas de plástico?
Para aspirar, não é?
Sim. Foi uma pergunta parva, eu sei, mas não sou a única a fazê-las.
E vou-te fazer uma pergunta. O teu coração bate?
Bate?
Começou a bater. E vai parar de bater.
À partida?
Porque acaba.
Quem gera?
Gosto e hesitou antes de responder, não sei se notaste. O teu coração bate? E ele, bate? Acho que sim. Embora ele já deva estar sem pinga de sangue, porque está há 40 minutos a ouvir Alexandre Solnado sobre ativações espirituais. Quando ela diz, mas vai parar de bater, quase que soa a ameaça, não é? Felizmente Alexandre Solnado é pela paz e pela sopa.
Ela diz ranger no final de...
Não, parece, mas é quem é que gere.
Ah, é preciso ranger.
As batidas do
sim, porquê Chuck Norris a esta hora? Vamos lá.
Que a infância é uma sopa kármica. O que é que isso significa? Toda a nossa memória de vidas passadas, ela se apresenta na infância.
Outra belíssima frase, a infância é uma sopa kármica.
A tua é uma sopa de quê?
Eu estava aqui a pensar que para ser sopa de infância, em princípio, é uma sopinha de letras.
Sim, kármica. As massinhas, não é?
Sim, sim, porque é a única sopa que as crianças toleram, porque no fundo é água, não é? Água como as massinhas. Bom, mas vamos ao que interessa, toda esta conversa serviu para vender mais um livro, claro. Este não percebi bem se é em coautoria com Jesus ou com os Jogos da Majora.
O livro do amor. Então este é um livro... que surge agora após 7 anos. O que é que vamos encontrar neste livro?
Esse livro é um livro que Jesus ditou 90 mensagens. Ele traz essas peças, que são peças do alfabeto aramaico, que é a língua que Jesus falava.
Exatamente.
E é um livro de perguntas. Nós fazemos uma pergunta, tiramos duas peças sobre relacionamentos, vários tipos de relacionamento. Familiar, amoroso, profissional, connosco próprios ou com Deus. Isto é, eu posso fazer qualquer pergunta sobre relacionamento, tiro duas peças, tem uma grelha aí,
mas
em que a pessoa...
Essa
grelha.
Exatamente.
A primeira peça procura-se num lugar, a segunda peça no outro, junto e tem a resposta.
Cá está, resolve todos os problemas familiares, amorosos, profissionais, parece aqueles folhetos dos médiuns africanos, que às vezes nos deixam no carro, não é?
Não sei quê.
Sorte da Alexandra é o professor Caramba nunca se ter lembrado de fazer também assim um livro de perguntas. Isto que ela lançou agora parece um monopólio místico. Vai juntando peças, só que depois em vez de comprares a Rua do Ouro, compras um lugarzinho no céu.
Extremamente extremamente desagradável.